África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Natural de Cabo Verde, a Irmã Vitória Monteiro é religiosa desde 1986. Depois de 17 anos em Portugal, regressou a Cabo Verde em 2004, onde trabalha atualmente na obra educativa Miraflores, num dos bairros da Cidade da Praia, obra pertencente à Congregação das Irmãs Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, congregação fundada em Espanha em 1925 pela Irmã Trindade Carreras, congregação presente atualmente em diversos países, entre os quais o México, país que Bento XVI visitará de 23 a 26 deste mês de março, ficando hospedado numa das etapas desta viagem em casa dessas irmãs. Um evento que estão já a viver com muito entusiasmo, diz-nos a Irmã Vitória.
Estão entusiasmadas e muito contentes com a notícia da visita do Papa, até na página da congregação e depois, se puder visitar Escravas de Eucaristia da Mãe de Deus, tenham as notícias. Enfim, vai a Superiora Geral receber o Santo Padre e que se vai hospedar em Lyon, na comunidade de Lyon. Vai uma irmã portuguesa, irão também algumas irmãs mexicanas que estão fora, em Peru e Venezuela. Portanto, há uma expectativa muito, muito grande em relação à visita do Santo Padre.
Portanto, essas irmãs vão acolher o Papa?
Vão acolher o Papa. Estamos contentes e muito felizes com a visita do Santo Padre ao México.
Portanto, e a irmã lá de Cabo Verde vai viver isso também à distância, mas em comunhão com as suas irmãs lá no México.
Exatamente, vou viver isso com muito, muito entusiasmo, carinho e gratidão a Deus por essa visita que consideramos de muita importância e honra para todo o México, mas sobretudo também para a nossa congregação.
Irmã, o mensal católico cabo-verdiano Terra Nova de Janeiro dava notícia da realização na Cidade da Praia, de 14 a 15 de janeiro, portanto, da primeira assembleia das 14 congregações religiosas ativas no país, isto é, 10 femininas e 4 masculinas. Uma assembleia organizada pela União dos Institutos Religiosos de Cabo Verde, união presidida pelo padre Batista Barros, que é espiritano. O jornal Terra Nova faz questão de sublinhar que é a primeira vez que um evento deste tipo tem lugar em Cabo Verde, embora seja um país com mais de 5 séculos de catolicismo, marcado desde sempre pela presença de ordens e congregações religiosas. Porquê só agora, irmã? O que é que levou neste preciso momento a que se fizesse essa primeira assembleia?
Tem havido iniciativas, vários encontros com todos os religiosos de Cabo Verde, mas de facto, este encontro, depois de tantos anos, com o nome de Primeira Assembleia Geral, surgiu porque nós, os religiosos, sentimos a necessidade de rever o nosso papel, o nosso compromisso com a Igreja, com a sociedade. E, sobretudo, porque se trata de uma nova sociedade e há muitos desafios. E nós consideramos que, de facto, era preciso parar, refletir seriamente sobre temas importantes, porque também sentimos a necessidade de haver uma maior abertura de todas as congregações para podermos abraçar a nova evangelização e no fundo, pôr em prática, pôr em ação aquilo que a nova evangelização nos pede a todos como consagrados.
Um dos temas tratados foi o passado e o presente da vida religiosa em Cabo Verde. O que é que se pode reter deste tema?
Este tema, no fundo, quer dizer que Cabo Verde, que a sociedade, a Igreja de Cabo Verde, tem um passado que tem muito a ver com os consagrados, com os missionários. E então daí que foi importante tratarmos deste tema, refletir sobretudo para os consagrados mais novos e para a própria sociedade e a Igreja, termos consciência do papel importante que os missionários tiveram em Cabo Verde e estão a ter em Cabo Verde no processo da evangelização e da humanização, enfim, a todos os níveis, porque de facto os missionários, eu costumo dar exemplo da minha mãe, que é uma pessoa que não tem cultura, mas muito sábia, e a formação que ela recebeu dos missionários na minha paróquia de São Lourenço dos Órgãos marcou-a profundamente. E, portanto, é uma mulher que eu posso estar com ela a falar sobre qualquer tema e ela é capaz de estabelecer um diálogo profundo e com muita sabedoria, porque recebeu, de facto, dos missionários, não só o espiritual, mas também humano, valores. E então isso é importante que nós, os cristãos, a sociedade em geral, tenha conhecimento da importância dos religiosos e missionários no papel da evangelização em Cabo Verde.
As religiosas são hoje muito mais numerosas do que os religiosos em Cabo Verde. Foi sempre assim ou este é um incremento dos últimos tempos, das últimas décadas ou anos?
Sim, sobretudo dos últimos anos, porque nós em Cabo Verde, durante muitos anos, africanas ou os africanos, portanto, havia alguma dificuldade de aceitação de nós sermos religiosas, porque, na altura, algumas congregações religiosas não recebiam africanas ou africanos. Então, de facto, havia poucas religiosas. Neste momento, não, ao contrário, há muitas religiosas e todas elas bem enquadradas na Igreja, na sociedade, com um papel muito importante e que faz falta sublinhar, e essa pronto, a caminhada que a sociedade e a própria Igreja e têm feito, as congregações também religiosas, que de facto têm promovido as irmãs, as mulheres consagradas, para poderem dar resposta. Voltamos à nova evangelização, responder aos desafios da sociedade, quer nos hospitais, nas escolas, nos serviços sociais, em colaboração com as instituições que protegem as crianças, adolescentes, mulheres, os mais desfavorecidos da sociedade. Portanto, neste momento há um sinal muito positivo, papel e desempenho das religiosas, das consagradas em Cabo Verde.
De entre essas 10 congregações religiosas femininas em Cabo Verde, há alguma congregação autóctone nascida em Cabo Verde?
Há uma congregação nascida em Cabo Verde, a única, das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição.
Irmã, portanto, nessa vossa assembleia falou-se também da situação da vida religiosa hoje em Cabo Verde e os desafios da atualidade. Essa situação, esses desafios, colocam-se de forma diferente para os religiosos e religiosas ou são mais ou menos iguais?
São iguais, embora há dimensões que tocam mais as religiosas, porque de facto elas estão muito mais envolvidas, sobretudo na problemática social. De facto é para todos, mas nós sentimos muito mais desafiadas porque estamos, como se costuma dizer, com a mão na massa, de uma forma diferente dos religiosos.
Nesse encontro, houve alguma religiosa que falou em nome de todas as outras e que problemáticas submeteu à reflexão de todos os outros?
Bom, de facto, houve um espaço, ou vários espaços de debates, de partilha e de comunicação, e a maioria, de facto, eram religiosas e falaram em nome, não digo pessoal, mas tendo em conta a preocupação de todos, falaram.
Há algum rumo particular que as religiosas, do seu ponto de vista, gostariam de ver impresso ao caminho dos institutos religiosos em Cabo Verde?
Sim, nós questionamos alguns pontos. Há alguma preocupação de nós termos mais consciência da nossa identidade carismática e também estarmos atentas às consequências das crises existenciais que hoje em dia, pronto, deparamos mesmo no, na vida religiosa, no interior da nossa, das nossas comunidades e também fora. Também sublinhamos a questão da formação. Eu sublinhava no início que tem havido muita preocupação, mas sentimos que é preciso reforçar cada vez mais a formação das religiosas, da formação contínua e também formação nas áreas específicas.
Assim, de modo geral, quais foram as conclusões dessa primeira Assembleia? O que é que saiu e que vai orientar para os próximos anos, até à próxima Assembleia, se é que ficou marcada ou coisa assim?
O que saiu, todos foram, foi unânime de que valeu a pena. Valeu a pena essa Assembleia, a oportunidade de organizar e realizar a Assembleia. Portanto, achamos que deveria ser uma vez por ano, de dar continuidade. Então, ficamos com a sensação de que a situação da vida religiosa hoje está fortemente comprometida com o mundo atual, mediante um laço de cumplicidade. Além da cumplicidade que pode existir, os sinais visíveis de tantos desafios existentes na sociedade atual são mais do que evidentes e nos interpelam a fazer escolhas radicais, lutando contra a corrente social, política e religiosa. Talvez nos falte a vontade de ouvir, no tempo atual, a voz do Mestre que nos convida para fazer-se ao lar.
Irma, um pouco por todo lado na Igreja fala-se da necessidade de dar maior espaço às mulheres, tanto na sociedade como na Igreja, portanto, leigas e religiosas. E no Sino dos Bispos para a África de 2009 falou-se muito disto e temos agora o documento pós-sinodal que é Africae Munus. Não sei se já teve oportunidade de dar uma vista de olhos a este documento que o Papa entregou à Igreja em África na sua visita ao Benin em novembro passado e o que é que acha da forma como a questão da mulher leiga e religiosa é enfrentada nesse documento?
Para dizer a verdade, não tenho a ideia profunda do documento. Portanto, sei que saiu esse documento, mas não tenho muitos dados para dar-me a responder neste momento.
Estamos na proximidade, irmã, do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Para uma religiosa como a irmã Vitória, o que é que significa esse dia?
Para mim, 8 de março é um dia muito importante. Era necessário dar à mulher o espaço dela, o espaço que é reservado para a mulher. Vamos tendo esse processo de valorizar as mulheres na sociedade e também na Igreja, e que é um processo lento, não está feito, ainda temos muito que caminhar. Mas considero muito importante esse dia e que de facto sirva para estimular os que têm a responsabilidade a nível social e na sociedade e na Igreja a valorizarem cada vez mais o papel da mulher em todos os sectores da sociedade e da Igreja.
Era, pois, a irmã Vitória Monteiro, conselheira geral e provincial da Congregação das Irmãs Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, em Cabo Verde e Portugal. Falava-nos da Cidade da Praia, em Cabo Verde, uma conversa a propósito da recente Assembleia das Congregações Religiosas Femininas e Masculinas no país, de cuja união ela é secretária. Música.